Olá, meu querido aluno, ou aluno da Talk to You, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos aprender a dar conselhos em inglês, tá? Bom, a forma mais comum da gente dar um conselho em inglês é a gente utilizar os modal verbs, tá? São os verbos modais, que são os should, que é o deveria, e o ought to, que é também um
Então,
deveria,
vamos
tá?
ver aí
A estrutura dos verbos modais, tá? Nós temos aí a formulazinha, que é a pessoa, que é you, he, she, it, we, tá? Então é a pessoa mais o verbo modal, que é o should ou ought to, que a gente acabou de ver, mais o verbo sem alteração, tá? Sem ser passado nem futuro, era ele no presente mesmo, e algum complemento. Alguma coisa que complemente aquele verbo, que complemente aquela ideia, tá? Vamos ver aí os exemplos para a gente entender bem essa formulazinha de dando conselhos em inglês. Primeira frase nós temos: You should pay attention. Você repara que tem a pessoa, you, o modal, should, o verbo, pay, e o complemento, attention, tá? Então, you should pay attention. Você deveria prestar atenção. You should pay attention, ok? Vamos ver o segundo, segunda frase. We should start saving. We should start saving. Nós deveríamos começar a economizar, tá? Mais uma vez, tem a pessoa, we, o modal should, verbo modal should, o verbo start e o complemento, saving, economizar, tá? Então, we should start saving, tá? Repetindo a pronúncia comigo aí, você já sabe como a nossa aula funciona. Próxima frase, nós temos: She shouldn't go out today. It's raining a lot. She shouldn't go out today. It's raining a lot. Tá? Ela não deveria sair hoje, está chovendo muito. Shouldn't é should not, é a abreviação, tá? Do verbo modal should com not na negação, de não deveria. Então, she shouldn't, ela não deveria. Should not, tá? Próximo, nós temos: He ought to sleep early. He has classes tomorrow. He ought to sleep early. He has classes tomorrow. Ele deveria dormir cedo. Ele tem aula amanhã, tá? A única diferença desse é que o verbo modal utilizado foi o ought to, tá? Não foi should. Última frase aí nós temos: They ought to work harder. This is not going well. They ought to work harder. This is not going well. Eles deveriam trabalhar mais pesado, né? Isso não está indo bem. They ought to work harder. This is not going well. Beleza, pessoal? Fácil da gente montar uma frase, né? No final da aula, eu quero que você pratique o estudo ativo e crie pelo menos 10 frases dando conselho com o verbo modal should e 10 com o verbo modal ought to, tá? Então, não dá bobeira. Vamos lá, vamos avançar aqui na aula. Na segunda parte, nós temos outra opção da gente dar conselhos. É você se colocando no lugar de uma pessoa, tá? Então, vamos ver aí a forma. É: If I were you, I would. Tanana. E aí você coloca o conselho, como a gente viu acima, né? Com um verbo inalterado e um complemento, alguma coisa. Então, if I were you, I would. É, se eu fosse você, eu iria tanana, tá? Vamos ver aí as duas frases de exemplo para a gente entender. Primeira: If I were you, I'd stay out of trouble. If I were you, I'd stay out of trouble, né? Então, se eu fosse você, ficaria fora de encrenca. If I were you, I'd stay out of trouble, ok? Próximo, nós temos: If I were you, I would not trust them. If I were you, I would not trust them. Se eu fosse você, eu não confiaria neles. If I were you, I would not trust them. Tá bom? Pessoal, vamos ver então a terceira parte da nossa aula, que é onde nós aprendemos a utilizar expressões e linguagem figurativa para dar conselhos, tá? Como assim, professor? Vamos entender os exemplos aí, ó. Vamos ver na primeira. Don't bite off more than you can chew. Don't bite off more than you can chew. Nunca tente realizar uma atividade que é muito difícil para você ou que você sabe que você não vai conseguir finalizar ela, né? A tradução dessa frase, don't bite off more than you can chew, é literalmente não morda mais do que você pode mastigar, né? Não encha mais a boca do que você pode mastigar. Então é você não realizar uma atividade que é muito difícil para você, que você sabe que você não vai conseguir fazer, né? Então, don't bite off more than you can chew, tá? Então alguém está fazendo alguma coisa, quer dar um passo maior que a perna, digamos assim, você pode virar para a pessoa e falar em inglês, don't bite off more than you can chew, ok? Próximo, segundo, nós temos outra linguagem figurativa, que é don't count your chickens before they hatch. Don't count your chickens before they hatch. É você não contar com alguma coisa até você ter certeza de que vai acontecer. Você não criar expectativa, né? O sentido literal dessa frase é não conte os ovos que ainda não se chocaram, né? Não conte o ovo dentro da galinha, alguma coisa assim, né? É você não contar com alguma coisa até você ter certeza que vai acontecer, tá? Don't count your chickens before they hatch. Então, se, sei lá, alguma pessoa que você conhece está criando expectativa para alguma situação, você pode virar e falar isso. Don't count your chickens before they hatch. Né? Não conte com uma coisa até ela ter certeza de acontecer. Tá bom? Vamos ver, então, a terceira linguagem figurativa. A bird in the hand is worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush. Né? A tradução literal seria melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? A gente fala muito isso no português. A bird in the hand is worth two in the bush, tá? Mas o sentido dessa linguagem figurativa é que você não deve deixar o que você já conhece, que já é garantido, por alguma coisa que ainda é incerta, né? Alguma coisa que pode parecer melhor, mas que tem um risco ali que você não tem certeza, né? Você não deixar o que você já conhece por uma coisa incerta. Então, a bird in the hand is worth two in the bush, ok? E a nossa última linguagem figurativa, para finalizarmos a nossa aula, nós temos Rome wasn't built in a day. Rome wasn't built in a day, tá? Rome wasn't built in a day, tá? Então, o que significa aqui? Que Roma não foi construída em um dia, tá? Você tem que ser paciente, você tem que ir com calma, porque o resultado final vai ser incrível, assim como Roma é incrível até hoje, só que não foi construída em um dia, demorou, teve que ter calma e paciência, tá? Então, alguém tá apressado, tá ansioso por alguma situação, você pode falar, calm down, calma, né? Calm down, Rome wasn't built in a day. Calm down, Rome wasn't built in a day, tá bom? É isso então, pessoal. Essas foram nossas expressões e formas, né? Algumas linguagens figurativas para a gente aprender a dar conselho em inglês. Agora, se você já tem uma pessoa aí na sua mente que você precisa dar um conselho, você já vai praticar o teu inglês que você acabou aqui de aprender na nossa aula. Já começa a falar alguma coisa, né? Pode usar uma linguagem figurativa aí, né? Pode chegar e falar, don't bite off more than you can chew, né? Você pode já soltar uma dessa. Ou então você pode falar, if I were you, né? E complementar aí com a fórmula que a gente aprendeu no início da aula, né? If I were you é se eu fosse você, né? Então, if I were you, I'd stop drinking. Se eu fosse você, eu pararia de beber, né? Você vai dar o conselho que você quiser. Lembrando que nem todo mundo pede conselho, então a gente tem que ir com calma, principalmente pessoas que a gente conhece, né? Vimos também dois modais, verbos modais, que ajudam a gente a montar uma estrutura de frases para a gente poder dar um conselho, né? Que é you should pay attention, né? Nesse sentido, você viu a formulazinha. E é isso, agora eu quero que você pratique o estudo ativo, copie no seu caderno todas as frases e as linguagens figurativas que nós acabamos de aprender na aula, assim você pratica a sua escrita, não dá bobeira, enquanto você escreve, vai lendo, falando em voz alta, tem que soltar essa voz, não fala dentro da cabeça, tá? Não é assim que funciona, você não vai aprender desse jeito, você só vai aprender praticando de verdade, soltando o verbo, literalmente, tá? Então é isso, um grande abraço e até a próxima aula. Nos vemos por aí. Não deixa de praticar o estudo ativo. Calma aí. Quero que você crie 10 frases com should e 10 frases com ought to, tá bom? Não deixe de usar sua criatividade e esforçar o seu cérebro para raciocinar em inglês, porque assim você vai colher frutos melhores. Beijo, até mais!